dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal desta segunda-feira, dia 28 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Vinícius Guise, Lucas dos Santos e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você prefere. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que anunciou mais algumas coisas do fim da semana passada, além da nova caixa de som Amazon Echo de quarta geração e da Echo Dot também, todas com aspecto de bolinha. Ela anunciou o Echo Show 10, que é um display conectado com uma tela HD que tem 10 polegadas. E uma coisa interessante sobre ele é que ele tem um mecanismo que identifica onde a pessoa tá e vira a tela para ler para cá, né? Para ficar sempre de frente para o usuário. O Echo Show 10 tem uma câmera de 13 polegadas e, apesar de pelo menos por enquanto, tá sem confirmação aqui da data de lançamento no Brasil, já tem preço, vai custar R$ 1.900. Agora, um produto que entrou já em pré-venda no Brasil foi o Fire TV Stick Lite, que a Amazon também anunciou. Ele oferece streaming em Full HD com suporte HDR também em 60 quadros por segundo. E de acordo com a Amazon, ele é mais rápido que o Fire TV Stick Basic que já está à venda aqui no Brasil. Ele conta com controle remoto que tem a Alexa embutida e está em pré-venda, como eu comentei, por R$350. Agora, já que eu citei a Alexa, deixa eu comentar que tanto as caixas novas quanto o display novo também tem um processador que a Amazon desenvolveu, chamado AZ1 Neural Edge. Esse chip foi feito em parceria com a MediaTek e ele abre caminho, por exemplo, para um processamento duas vezes mais rápido do que a pessoa falou, né, por parte da Alexa, resposta mais rápida também da assistente, 20 vezes menos consumo de energia e 85% a menos aí também de uso de memória. A Amazon falou que daqui para frente também a Alexa vai ficar um pouquinho mais natural, né, a voz dela para conversar com o pessoal e vai conseguir acompanhar conversas melhores sem que a pessoa tenha que chamar ela pelo nome a cada interação. E caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Microsoft confirmou que vai lançar aqui no Brasil o SSD de expansão de espaço dos novos Xbox, vai ser bem caro, R$ 2.230. Ele vai oferecer 1 TB mais de espaço para Xbox Series S e Xbox Series X, é o único jeito, né, de expandir o espaço dos consoles. Lá nos Estados Unidos, o cartão vai custar $230, e é bem curioso, né, que tanto por lá quanto aqui, o preço é parecido já com o preço final aí do Xbox Series S. Bom, e agora eu vou falar sobre a OnePlus, que confirmou que o aparelho 8T, que vai ser anunciado no mês que vem, vai dar suporte a carregamento rápido de 65 watts. Com esse suporte, pelo menos de acordo com a empresa, né, a bateria inteira você vai conseguir carregar em menos de 40 minutos, mas ela disse também, né, que se a pessoa estiver com pressa, só com 15 minutos ela consegue carga o suficiente para o dia inteiro lá, de uso do aparelho. Ela já tinha adiantado também que a tela dele vai contar com uma taxa de frequência de 120 Hz e agora esperar o dia 14, né, pelo resto aí das especificações. Agora, ainda sobre o mundo Android, a Samsung falou que vai anunciar oficialmente o Galaxy F41 em 8 de outubro. Ela publicou um vídeo que já mostra, por exemplo, né, que ele tem 3 câmeras na parte de trás, e a câmera frontal, né, que fica no display, fica no notch em formato de gota, e o pessoal tá comentando por aí que ele vai contar com 6 GB de RAM e 6.000 mAh de bateria. E por último, sobre o mundo Android, o canal Jerry Rig Everything no YouTube desmontou o LG Wing, que é um telefone com a tela rotacionável, e mostrou esse mecanismo de rotação. Ele tem um furo na placa lógica por onde passa o fio para alimentar essa tela que fica em cima, e ele conta também com uma espécie de um sistema de mini amortecimento para conseguir absorver o choque da abertura lá, da rotação da tela, se a pessoa faz isso de um jeito muito forte. Ele usa um sistema de molas também para segurar a tela no lugar, né, quando está no modo rotacionado, e caso você queira ver esse vídeo completo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o Twitter falou que o teste dele de falar para a pessoa ler uma notícia antes de compartilhar o link foi um sucesso, aumentou a taxa de leitura de notícias. Já tem um tempo, eu até comentei por aqui, né, que pintou no aplicativo de Android um teste deles que identificava se a pessoa tinha lido um link antes de compartilhar. Em caso negativo, perguntava, né, se não queria primeiro ler a matéria para aí sim tweetar aquele link, e aumentou em 40% a taxa de leitura de notícias. Aí eles falaram agora, né, que por conta desse teste bem sucedido, vão colocar como padrão comportamento para falar para a pessoa primeiro ler a matéria, para aí sim compartilhar. E caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre redes sociais, a empresa Hootsuite anunciou que vai abrir mão do contrato com a agência de imigração dos Estados Unidos por uma polêmica lá interna que pintou com os funcionários. A Hootsuite, para quem não conhece, é uma plataforma que é bastante usada por empresas, né, para administração e de contas em redes sociais. E ela vinha negociando faz um tempo aí um contrato com a agência de imigração dos Estados Unidos para prestar serviço aí para essa agência. Isso acabou gerando uma polêmica bem grande, né, de funcionários bravos com a direção da empresa de começar a prestar serviço para uma agência que tem sido bem polêmica, né, com decisões aí que muitas vezes são xenófobas e coisa desse tipo. E aí o resultado disso foi que essa briga acabou se tornando pública quando o pessoal foi no Twitter e começou a explicar, né, o que estava acontecendo lá dentro da empresa. Aí a direção da empresa, por sua vez, reagiu falando que não vai assinar esse contrato aí com o governo americano e falou publicamente também, se comprometeu a não fazer isso. Bom, e agora eu vou falar sobre o novo Chromecast, que começou a ser vendido na semana passada, né, frente ao lançamento oficial nos Estados Unidos, pelo menos no Walmart de lá. O anúncio oficial dessa geração nova do Chromecast está marcado para acontecer nessa quarta-feira, né, dia 30 de setembro, mas ainda assim, por algum motivo, um usuário do Reddit foi no Walmart, que fica perto da casa dele, e já achou lá esse Chromecast para comprar. Aí ele publicou umas fotos e vídeos também, né, que estão no link aqui na descrição, e dá para ver nesses materiais, por exemplo, que ele é compatível com coisas tipo YouTube, Netflix, até Spotify, Disney+. Ele também mostrou o controle remoto desse Chromecast, confirmou que ele roda Google TV, que é uma espécie de evolução aí do Android TV, e também falou, né, que o negócio custou $50. E enquanto isso, no mundo da Apple, estão começando a aparecer os primeiros testes aí, comparando o oxímetro do Apple Watch novo com oxímetros que existiam já no mercado, e tá pegando mal aí pro Apple Watch novo. Isso porque, além de várias tentativas que dão errado, os resultados seguidos são bem inconsistentes, né? Então muda a porcentagem lá, se a pessoa faz vários testes seguidos, cada hora dá um resultado. E em comparação com outros aparelhos, né, alguns que já existem faz tempo no mercado, aparelhos médicos também, é bem diferente aí, bem pior a performance do Apple Watch. Aí, perguntada sobre isso, a Apple tentou sair um pouco pela tangente, e ela falou, por exemplo, que testou bastante o recurso antes de lançar, mas pode ser mesmo que a medição aconteça do jeito errado aí para algumas pessoas. Bom, e ainda sobre a Apple, ela se deu por vencida e está começando a aceitar a devolução só da pulseira nova, né, que não tem aquele fecho que o pessoal compra com tamanho fixo, e no Apple Watch inteiro, como ela estava brigando na semana passada. Dia desses eu comentei por aqui que comprava esse Apple Watch novo, né, com a pulseira nova também, sem experimentar, né, que não tem loja aberta, acabava tendo que devolver o negócio todo porque a pulseira não servia. E aí, depois de ser bastante criticada, a Apple falou que vai deixar só o pessoal devolver a pulseira pelo correio e no Apple Watch inteiro, né, como tinha que ter sido desde o começo. Bom, continuando com as notícias sobre a Apple, ela falou que vai zerar a comissão da App Store até 31 de dezembro para aplicativos lá que vendem ingressos para eventos online. Primeiro, ela confirmou na sexta-feira que isentar o Facebook dessa cobrança, né, naquela venda de ingressos online lá que eles estavam colocando no aplicativo. E aí, pouco tempo depois, foi confirmado também que isso valia para os aplicativos Airbnb e ClassPass, que estavam vendendo ingressos também para eventos online. Ela falou que essa isenção da taxa de 30% acontece só para ingressos que são para eventos online, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre a Apple e sobre o Facebook, fechando aqui o episódio, na sexta-feira o executivo do Facebook comentou que a Apple tem que fazer o que ela fez, por exemplo, com aplicativos de e-mail e também navegador no iOS e deixar os mensageiros lá se tornarem aplicativo padrão de mensagens do sistema. O Facebook comentou que já tem vários anos, né, que eles defendem lá, estão brigando com a Apple pela deixar, por exemplo, o Messenger virar o mensageiro padrão do iOS, e é bastante possível que mais mensageiros nos próximos dias apareçam também defendendo esse tipo de coisa para pressionar a Apple, para ver se ela abre também a porteira para isso. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!